tarde a todos. Eu queria cumprimentar os senhores deputados aqui presentes, mas as entidades que hoje aqui ouvimos, por terem aceito este convite do Grupo de Trabalho das Ordens Profissionais para participarem no nosso processo de especialidade. Estão quatro iniciativas em processo de especialidade e este Grupo de Trabalho entendeu fazer um processo de auscultação pública, sobretudo ouvindo aqueles que têm algum interesse e que são diretamente visados sobre estas alterações que estão aqui em cima da mesa. E por isso queríamos agradecer a vossa disponibilidade para aqui estarem hoje e, sobretudo, para colaborarem com a Assembleia da República neste processo de especialidade, que queremos que saia o melhor possível no fim destes trabalhos, e por isso é que a audição das entidades é tão importante para o nosso trabalho. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, à ANJAP, na pessoa da Presidente Sandra Fernandes, à JOMED, na pessoa do Presidente António Marques Pinto, e ao CNJ, na pessoa do Presidente Rui Oliveira, por estarem aqui hoje connosco. Julgo que conhecem a metodologia da audição, portanto, cada uma das entidades terá um tempo de até 12 minutos para uma intervenção inicial. Depois, os senhores deputados dos grupos parlamentares farão questões às entidades aqui hoje ouvidas, e depois terão um tempo final de até 12 minutos para responderem a essas questões e acrescentarem o que entenderem também por conveniente. E vamos seguir a ordem que aqui temos e, portanto, começaremos pela ANJAP e dou a palavra à Presidente da Direção, Sandra Fernandes.
Muito boa tarde a todos. Senhores deputados, aos meus colegas da ANJAP aqui presentes, aos representantes também das outras associações, em primeiro lugar, cumpro-me agradecer a disponibilidade para nos ouvirem relativamente a este assunto. Com certeza que iremos dar um contributo, e estamos certos disso, um contributo positivo para esta temática muito, muito discutível, posso dizer assim. Pronto. Em primeiro lugar, queria então dizer que a Associação Nacional de Jovens Advogados é uma associação representativa de jovens advogados que nos seus estatutos tem como atribuição participar no debate das questões que impliquem alterações ao ordenamento jurídico nacional que interessem ao exercício da advocacia e ao patrocínio judiciário em geral. A ANJAP tem tomado conhecimento do teor do projeto de lei, o qual tem impacto direto na vida e profissão dos seus associados, e entendeu tomar uma posição sobre a referida iniciativa legislativa. De um modo geral, a ANJAP reconhece a necessidade da revisão da Lei nº 2 de 2013 e as suas preocupações estão alinhadas com parte dos objetivos do projeto. Nesse sentido, com base no referido projeto, pretende oferecer um contributo sério e honesto para a sua revisão, procurando contribuir para a melhoria de algumas das soluções ali previstas. Por questões que se prendem com a necessária economia do processo legislativo, apresenta uma disposição centrar-se-á sobretudo nos aspectos do projeto no entendimento da ANJAP merecem reparo. No que toca, em primeiro ponto, à regulação do estágio, a ANJAP está bastante preocupada com o acesso à profissão, pelo que vê com simpatia grande parte das alterações acima referidas. Contudo, melhorar o acesso à profissão, que é vital, não deve significar, em alguma circunstância, a desregulação do seu acesso. A ANJAP entende que o acesso à advocacia deve implicar a realização de um estágio, o qual deve incidir, sobretudo, sobre as regras deontológicas e de competência aplicáveis aos advogados. O estágio deve ser simples, rápido, flexível e remunerado. Para além disso, o acesso ao estágio de advocacia deve ter como requisito o grau de licenciado em Direito, nem mais como pretende a Ordem dos Advogados, nem menos como propõe a Autoridade da Concorrência, com a proposta como qualquer outro título de licenciado ser suficiente para este acesso. Sem prejuízo no referido dos pontos anteriores, a ANJAP entende que existem nesse âmbito diversas soluções que carecem de algumas melhorias. A previsão de que os estágios profissionais são remunerados nos termos a definir nos estatutos das respectivas associações públicas profissionais parece-nos insuficiente e, em certa medida, até pode gerar dificuldades interpretativas. Os estágios devem ser remunerados como todo trabalho deve ser. Em Portugal, no caso concreto da advocacia, o estágio profissional não é um estágio curricular, correspondendo ou devendo corresponder a um verdadeiro trabalho. Por esse motivo, não se compreende por que razão devem ser as ordens a fixar eventuais critérios de remuneração ou até valores de remuneração, como a atual redação proposta pelo projeto parece permitir. Ou seja, A ANJAP entende que a competência das associações públicas profissionais deve escutar-se na imposição e controle do cumprimento da obrigação da remuneração dos estágios profissionais, sem que tal implique a definição concreta das remunerações praticadas pelos profissionais e organizações que integrem aquelas associações públicas. Em função do exposto, propõe-se que o projeto se limite a prever, no seu artigo 8º, número 7, que os estágios profissionais são remunerados, eliminando-se a previsão de que são nos termos a definir nos estatutos das respectivas associações públicas profissionais. A ANJAP reconhece que esta alteração pode, numa primeira fase, ter impacto direto no acesso a algumas profissões, como é o caso da advocacia. Por esse motivo, deve o legislador criar as condições para, na medida do possível, diminuir os impactos negativos da medida. Por outro lado, também a previsão de uma avaliação final de estágio deve ser da responsabilidade de um júri independente, que deve integrar personalidade de reconhecido mérito, que não sejam membros da Associação Pública Profissional, merece a nossa total oposição. Esta concreta proposta de alteração parece esconder o preconceito de que, de alguma forma, por alguma razão, os membros das associações públicas profissionais limitam o acesso dos novos membros à respectiva Associação Pública Profissional, pois só a esta luz se compreende a necessidade de avaliação ser efetuada por um júri independente. Mas pergunta-se, independente em relação a quem, em relação a quê e a que interesses? A ANJAP, para além de discordar radicalmente deste preconceito, discorda também da solução proposta. A avaliação no âmbito do estágio, sobretudo a avaliação que o presente projeto visa e bem promover, não se coaduna com o facto de ser assegurada por pessoas que não se encontram habilitadas para a respectiva atividade profissional. Em função do exposto, propõe-se a eliminação do artigo número 8 da Lei 2 de 2013, proposto pelo projeto. Caso se opte por manter esta solução, o que esperemos que não aconteça, sugere-se que as personalidades de reconhecido mérito, que não sejam membros da Associação Pública Profissional, tenham pelo menos a habilitação académica necessária para exercer a profissão. A previsão deste aditamento permitiria, por exemplo, que um juiz pudesse avaliar um advogado, mas nunca que fosse um arquiteto a fazê-lo. A ANJAP também registra positivamente a introdução dos critérios previstos no número 6 do artigo 8. Na redação conferida pelo projeto e que deve obedecer à fixação de taxas durante o estágio. Em todo o caso, parece-nos que é possível ir um pouco mais longe e aproveitar esta ocasião para estabelecer a possibilidade de as pessoas com carência económica comprovada poderem aceder ao estágio mediante a isenção, redução ou deferimento das taxas. Assim, propõe-se que seja prevista a obrigatoriedade de as associações públicas profissionais estabelecerem mecanismos que visem facilitar o acesso das pessoas com carência económica comprovada ao estágio profissional, seja através de isenção, redução ou deferimento do pagamento das taxas devidas. Ainda relativamente ao estágio, este deve ter a menor duração possível. Porém, essa definição deve resultar de uma ponderação de cada associação pública profissional. A imposição da duração máxima do estágio em 12 meses coloca em causa essa ponderação e, no caso particular da advocacia, pode até colocar em causa a qualidade da formação dos advogados. Em função do exposto, propõe-se que o projeto, ao prever que a duração máxima do estágio, que não pode exceder os 12 meses, a contar da data de inscrição e incluindo as fases eventuais de formação e de avaliação, estabeleça a possibilidade e prorrogação por 6 meses. Relativamente às atividades reservadas que temos aqui, a proposta de duas alterações ao artigo 30, estas alterações parecem visar aumentar a segurança jurídica em matéria da reserva da atividade e evitar que as associações tenham um poder que de facto não devem ter, que é o de criar as atividades reservadas. Note-se que neste aspecto não é relevante que o número 6 do artigo 6, o número 3 do artigo 6, estabelece que no prazo de 120 dias após a entrada em vigor da presente lei, o Governo apresenta uma proposta de lei de alteração dos estatutos das associações públicas já criadas e demais legislação aplicável ao exercício da profissão que os adequa ao regime previsto na presente lei. devendo expressamente avaliar se os regimes da reserva da atividade em vigor cumprem o disposto no número 30, na redação dada pela presente lei. Esta disposição implica forçosamente que o regime dos atos próprios dos advogados seja reapreciado à luz das alterações introduzidas ao artigo 30. Segundo se entende, a regulamentação dos atos próprios dos advogados está de acordo com a proposta da redação prevista para o artigo 30. Não há, por isso, qualquer necessidade de avaliar este regime. A ANJAP, por outro lado, não ignora a tendência deste projeto ser no sentido de eliminar o elenco de tais atividades reservadas, exercício que não, inocentemente, se procura remeter para depois da aprovação do projeto. Porém, chama-se desde já a atenção para o facto de a profissão de advogado estar intimamente ligada à defesa dos direitos, liberdades e garantias, que muitas das vezes justifica a existência dessas reservas. Esse é um exercício que exige a maior seriedade e deve ser feito sempre, tendo por base a prestação do melhor serviço possível aos consumidores. Em função do exposto, e porque a salvaguarda e cumprimento dos regimes de competência reservada por razões de interesse público é, ou deve ser, fundamental, a ANJAP propõe que no relatório anual é elaborar pelas associações públicas profissionais, ao abrigo do artigo 48 da Lei nº 2 de 2013, conste também a apreciação sobre o cumprimento dos regimes da competência reservada, de forma a que o legislador tenha maior capacidade e facilidade de intervenção sobre os problemas detectados. Agora, no que toca ao órgão de supervisão e ao órgão disciplinar, como já foi amplamente debatido, este projeto prevê a introdução de diversas alterações. E, nomeadamente na composição do órgão de supervisão e a criação do novo órgão, o órgão disciplinar. De acordo com o estabelecido no número 15, no artigo 15A, número 1, editado pelo projeto, passa a caber ao órgão de supervisão velar pela legalidade da atividade exercida pelos órgãos da associação e exercer poderes de controlo, nomeadamente em matéria disciplinária e em matéria de regulação do exercício da profissão. Depois, ainda no âmbito do número 3 e do número 5, prevê que esses órgãos passem a ser composto, e não vou ler a composição, não vou perder aqui todo o meu tempo, mas já sabemos que será maioritariamente constituída por profissionais de outras ordens ou de outras associações. Por outro lado, de acordo com a versão proposta pelo projeto, passa a ser obrigatória a existência de um órgão disciplinar eleito pela Assembleia Representativa que exerce o poder disciplinar, devendo integrar personalidades de reconhecido mérito que não sejam membros da Associação Pública Profissional. A ANJAP compreende as preocupações subjacentes às alterações em matéria orgânica, porém entende que o reforço da fiscalização não deve e não pode ser feito apenas à custa da alteração da composição dos órgãos das associações públicas profissionais. Entende-se que uma das melhores formas a melhorar a fiscalização das associações públicas profissionais, tanto pelos seus profissionais como pelos consumidores, é garantir a transparência da sua atividade, designadamente através da publicação de decisões tomadas por todos os órgãos da associação. Assim, perante tal, a ANJAP propõe que seja aditado ao número 23 da Lei 2/2013, que determine a obrigatoriedade de publicação das decisões de todos os órgãos das associações públicas profissionais. A ANJAP não tem reservas quanto ao aditamento de certas competências de natureza regulatória no elenco das competências do órgão de supervisão, porém tem algumas reservas quanto à sua composição. Desde logo, considerando as funções do órgão de supervisão, 9 membros parecem-nos um número muito insuficiente. Veja-se, por exemplo, que atualmente o Conselho Superior da Ordem dos Advogados é composto pelo Presidente, com voto de qualidade, por 2 a 5 vice-presidentes e por 18 vogais. Neste sentido, a ANJAP propõe que seja equacionado prever um intervalo de membros de forma a adaptar os órgãos em função das associações públicas em causa e tendo em consideração, claro, aqui a nossa ordem com este número de elementos.
Pedia-lhe apenas que pudesse concluir, uma vez que já ultrapassou um pouquinho o seu tempo. Obrigada.
Eu, como estou grávida, tenho aqui algumas dificuldades em ler rápido, mas vou aqui passar muito rapidamente, então, para as sociedades multidisciplinares, que também pretende-se aqui uma alteração significativa, e que, no caso da advocacia, esta alteração é muito significativa da atual forma do exercício da profissão. Pois atualmente não é permitido às sociedades de advogados exercer direta ou indiretamente a sua atividade ou qualquer tipo de associação ou integração com outras profissões, atividades e entidades cujo objeto social não seja exercido exclusivo da advocacia. A ANJAP considera que os estudados multidisciplinares podem contribuir para a criação de serviços maior acrescentado para os consumidores, isso não temos dúvidas. Todavia, a possibilidade de prestação de serviços jurídicos no âmbito destas organizações deve ser sempre ponderada em função das particularidades da profissão em causa. Em concreto, um regime que preveja a criação de sociedades multidisciplinares que incluam advogados deve assegurar o cumprimento escrupuloso das regras deontológicas. Em concreto, deve assegurar o cumprimento de regras de matéria de independência, conflito de interesses e sigilo profissional. Assim, sugere-se aditar ao artigo 27, número 2, a linha B, na redação introduzida pelo projeto, a expressão inscritos na respectiva Associação Pública Profissional da área da atividade, passando a ler-se os responsáveis pela orientação e execução de funções de interesse público sejam profissionais qualificados e inscritos na respectiva Associação Pública Profissional da área da atividade. Muito obrigada.
Obrigada a nós pela densidade também dos contributos que nos deixou, sem prejuízo depois, sem entender, acrescentar na segunda ronda o que tiver. Nós fomos condescendentes com esse facto. Muito obrigada a nós. Passamos então ao presidente da AJOMED, António Marques Pinto, para a sua intervenção inicial.
Boa tarde a todos os presentes. Agradeço antes de mais o convite feito pela senhora coordenadora do grupo, a senhora deputada doutora Joana Sá Pereira, para a realização desta audição presencial. Agradeço igualmente o interesse nesta audição de todos os grupos parlamentares, na pessoa dos senhores deputados aqui presentes, e cumprimento também os restantes representantes das instituições aqui ouvidas. A saúde é um recurso fundamental do indivíduo, da comunidade e da sociedade, sendo essencial que os utentes sintam que estão em segurança e ao cuidado dos melhores profissionais. E num contexto particularmente sensível para a saúde em Portugal, como aquele que estamos presentemente a vivenciar, os jovens médicos necessitam de dar um sinal claro à sociedade que estão efetivamente preocupados e empenhados com o presente e o futuro da saúde dos portugueses. A reforma do sistema, as questões éticas e as políticas orçamentais têm sido temas centrais de muitas das intervenções da AJOMED, na sequência da crescente preocupação da nossa classe relativamente a toda esta problemática. E, mais do que nunca, é necessário assumir posições claras em matérias essenciais para a vida dos médicos e para a saúde dos cidadãos. E por só poderem ser prestados cuidados de qualidade, se o médico, e neste caso em particular eu estou a falar do jovem médico, tiver condições para tal, importa dar apoio direto e efetivo a esta classe de jovens profissionais para o desenvolvimento do campo da saúde, para além de fomentar e defender os seus interesses a todos os níveis, principalmente no que diz respeito à sua promoção social-profissional. E por isso, no nosso entendimento, consideramos que algumas das propostas apresentam certas problemáticas e discrepâncias que não salvaguardam o interesse público, visando retirar poder às ordens e associações profissionais e, desta forma, obstruir o seu intuito, que no nosso caso em particular é o da defesa dos direitos e dos legítimos interesses dos doentes e o seu direito a uma medicina de elevada qualidade. E, de uma forma geral, os projetos de lei aqui em discussão visam introduzir alterações à Lei nº 2/2013, 10 de janeiro, que estabelece o regime jurídico de criação, organização e funcionamento das associações públicas profissionais. E por isso mesmo eu quero antes de tudo referir que a mais elementar motivação para a regulamentação das profissões da saúde e em particular da médica é, tal como eu já disse, a proteção daqueles que são os receptáculos dos seus serviços, ou seja, os doentes, ou se quisermos usar outra terminologia, porque até porque nós pretendemos prevenir a doença, os utentes, pronto, digamos assim. Constata-se, porém, que os seus deputados pretendem excluir essa competência destas instituições, refiro-me em particular às alíneas A e B do ponto 1 do artigo 5º dessa anterior legislação, dotando-as de mecanismos para supervisão e defesa somente dos seus próprios filiados ou membros. A formulação do novo documento põe demasiada tónica no prestador e relega para o segundo plano a defesa do utilizador final. Ora, os médicos trabalham para os utentes, assim como as demais profissões representadas por associações profissionais, cada um na sua área de atuação. Achamos, por isso, completamente antinómico e diríamos até pouco ou ilógico, não é? Que se afastem estas instituições dessa função e depois se tencione estabelecer como organismo necessário e indispensável o provedor dos destinatários dos serviços. Ademais, a participação de elementos não médicos em órgãos de natureza de supervisão ou disciplinares não colhe o nosso parecer positivo. Antes, pelo contrário, parece-nos incoerente, tendo em conta as atribuições dotadas a estes órgãos, acarretarem um vasto e minucioso conhecimento da legis artis, que naturalmente os indivíduos não médicos não possuem, pois não estão familiarizados com os métodos e procedimentos comprovados pela ciência médica, que dão corpo aos estándares contextualizados da atuação aplicáveis aos diferentes casos clínicos e que são considerados pela comunidade científica como os mais adequados e eficazes. Não compreendemos igualmente o benefício do propósito de existirem três membros do órgão de supervisão, chamado, no nosso caso, Conselho Superior, que sejam provenientes das universidades, apesar de constituírem uma realidade dos casos membros da comunidade médica académica que não são médicos concomitantemente. Não é coerente que membros de outras profissões da saúde integrem esse e outros órgãos. Em último caso, nesta formulação proposta, poderão acontecer situações em que, na maioria dos membros do órgão de supervisão, 5 de um total dos 9 membros já aqui referidos, possa vir a ser composta por membros que não exercem a profissão, algo com o qual nós não concordamos. Ademais, não concordamos com uma proposta específica que um dos projetos de lei aqui discutidos, mormente o ponto 4 do artigo 16º do projeto de lei número 108/15, que declara que, e passo a citar, não são elegíveis para os órgãos das associações públicas profissionais os profissionais que tenham desempenhado cargos em órgãos dos sindicatos do setor nos últimos 4 anos. Concordamos, porém, com o que já preconizam os estatutos da Ordem, que é a incompatibilidade das funções concomitantes entre dirigentes executivos dos sindicatos e da Ordem. Não é com este exercício de ingerência em mecanismos internos dos organismos que, no nosso entender, se aumenta a independência e autonomia da regulação, ainda mais quando querem torná-lo num órgão pluripotente com papel regulamentar, administrativo e disciplinar. Consideramos, pois, que estas propostas reduzem o grau de meritocracia e mesmo democraticidade ao não permitirem os profissionais escolher aqueles que, na sua ótica, são os mais capacitados para o exercício desses cargos, pelo que julgamos que o método mais claro deverá ser a eleição interna e direta dos membros desse órgão, ou seja, pelos membros das associações profissionais. E falo tanto da profissão médica como de qualquer outra profissão regulada. Esse mesmo supermencionado projeto de lei, na linha H do ponto 1 do artigo 5º, preconiza que as atribuições das associações públicas profissionais nos termos da lei, a fiscalização sobre a atuação dos seus membros no âmbito das suas funções para os efeitos de exercício do poder disciplinar, podendo estabelecer protocolos com os competentes serviços de fiscalização e inspeção do Estado. Em face da mesma, aconselhamos a que a proposta seja mais específica e clara no que diz respeito à distinção de competências com outras entidades que fazem supervisão ou regulação independentes dos diversos setores, e dou como exemplo, no caso particular da saúde, o papel da entidade reguladora da saúde, da Inspeção Geral das Atividades em Saúde, o IGAS, do Infarmed, da Autoridade Nacional do Medicamento, entre outros organismos. Não existe valor económico da teórica implementação de medidas para a remoção de barreira de acesso à profissão. Aquilo que são neste momento exigências inseridas no PRR, no que diz respeito à eliminação das restrições à liberdade de acesso e exercício da profissão e prevenção de infrações às regras da concorrência na prestação de serviços profissionais nos termos do direito nacional e nos termos do direito da União Europeia, não se coadunam com esta proposta. Aliás, estas propostas vão para lá das exigências europeia. E eu, a este respeito, gostava de mencionar que existe um fenómeno enraizado na sociedade e exacerbado pela comunicação social, que é o mito das pressupostas complexidades, limitações ou mesmo restrições no acesso à profissão médica. A realidade é que simplesmente é aplicada a legislação aprovada aqui na Assembleia da República. Legislação essa proveniente, na sua maioria, da transposição da Diretiva 2005/36/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 7 de setembro de 2005, relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais. Nós relembramos que, para os cidadãos europeus ou para cidadãos de países terceiros habilitados com qualificações obtidas no âmbito da União Europeia, o reconhecimento das qualificações profissionais pode ser obtido através das regras estabelecidas por essa diretiva, com a redação dada pela Diretiva 2013/55/UE de 20 de novembro do Parlamento Europeu e do Conselho, transposta para a Ordem Jurídica Interna pela Lei nº 9/2009, de 4 de março, na sua atual redação. Este mecanismo permite ao Estado-membro que subordina o acesso a uma profissão regulamentada ou respectivo exercício no seu território à posse de determinadas qualificações profissionais, denominado Estado-membro de acolhimento, o reconhecimento das qualificações adquiridas noutros Estados-membros, denominado Estado-membro de origem, que permitem ao seu titular o acesso e exercício dessa mesma profissão. Ora, a diretiva que mencionei é, portanto, aplicável a qualquer nacional de um Estado-membro ou um nacional de um país terceiro habilitado com qualificações obtidas no âmbito da União Europeia que pretendam exercer uma profissão regulamentada ou regulada noutro Estado-membro, que não aquele em que adquiriu as suas qualificações profissionais. E, portanto, Portugal não dificulta nem restringe o acesso à profissão médica. Neste caso, a Ordem dos Médicos limita-se no cumprimento que a legislação já determina a apurar as capacidades linguísticas dos candidatos em estrita colaboração com o Instituto de Camões. E a JOMED julga, mas penso que todos julgamos ser do interesse geral, que o médico compreenda bem português, que é a língua falada pela esmagadora maioria dos portugueses. E dos doentes portugueses. O que acontece com franqueza é que a falta dessa competência a muitos dos candidatos não é, porém, essa a sua maior dificuldade. O maior entrave no acesso à profissão por parte dos médicos estrangeiros não provenientes do espaço europeu prende, sobretudo, com o reconhecimento académico, esse sim da competência das universidades e não de qualquer outra instituição associativa profissional. Um dos problemas desta nova legislação proposta é compatibilizar, e nós compreendemos perfeitamente a dificuldade enfrentada pelos senhores deputados na redação deste projeto de lei global, profissões com quotidianos e objetivos extremamente diferentes. E eu poderia, inclusivamente, falar da profissão médica não como uma profissão, mas como mais de 50 profissões distintas, mesmo à luz da legislação europeia, porque é essa a quantidade de especialidades existentes, para não falar de subespecialidades e competências. No caso particular dos médicos, existem atos reservados que resultam de legislação que obriga a que sejam médicos e, em alguns casos, médicos com habilitações específicas a desempenharem determinado tipo de funções em circunstâncias que resultam da própria legislação nacional e, muitas vezes, europeia. E não irei aqui, naturalmente, amassar os seus deputados com todas as situações específicas em que isso se aplica, pois não é o objetivo que nos trouxe aqui. Nós não nos recusamos a ajustar e atualizar o funcionamento dos nossos órgãos. E prova disso são as inúmeras iniciativas que a JOMED leva a cabo no sentido de ouvir os doentes e de envolver a restante sociedade civil na elaboração de propostas para este e outros âmbitos. Não concordamos, reitero, com propostas que propõem a indicação de membros externos para os nossos principais órgãos, supervisão e ao Conselho Disciplinar de âmbito nacional, onde essas pessoas terão, inclusive, acesso à informação clínica dos doentes, informação essa protegida por sigilo. Obviamente, congratulamos e muito pela preocupação dos seus deputados em encararem o início da atividade profissional como algo que não deve ter qualquer obstáculo artificial e que deve ser valorizada pela remuneração, muito embora, e falo no caso particular dos jovens médicos, diminuta face às enormes responsabilidades e capacidades técnicas exigidas ab início aos estagiários, chamemos-lhe assim, no nosso caso em particular, denomina-se médico interno. Eu nem tampouco me atrevo a trazer à colação as lamentáveis condições de estágios, muitos deles não remunerados, de outras profissões com as quais, obviamente, nos solidarizamos. Claramente o Estado e em particular o Instituto de Emprego e Formação Profissional deverão ter um papel preponderante nessa compensação pecuniária, porque obviamente não existe no nosso entendimento capacidade de muitos profissionais, chamemos-lhes séniores, devidamente remunerarem os jovens profissionais. Somos igualmente a favor de auditorias a esses mesmos estágios, como de resto já acontece com bastante frequência com as auditorias clínicas aos serviços onde se realizam os internatos médicos. Alguns dos senhores deputados argumentam que esta nova legislação porá fim ao corporativismo e aos conjeturados obstáculos no acesso às profissões, no nosso caso a médica. Gostaria, porém, de iterar que os jovens médicos são ativos, interventivos e exigentes. A sua mais nobre missão é defender os doentes, ser a sua voz. E por isso mesmo, com o seu papel de defender, com o seu papel público de intervenção, evitam a todo custo que a saúde se torne o direito de apenas alguns. Aliás, o direito à saúde é um imperativo moral que deve ser defendido não só por todos os médicos, mas também pelos restantes cidadãos. E nesta linha agradeço novamente aos seus deputados pelo interesse que demonstram nesta temática e a sua vontade em ouvir-nos. O SNS é considerado um dos melhores serviços públicos do mundo, é equitativo e universal, proporciona excelentes indicadores de saúde e tem um custo per capita muito inferior à média da União Europeia. Por tudo isto, rogo para que tenham em consideração os aspectos que aqui referi, a quando a redação de parecer final, para que em último caso não percamos o apoio dos jovens médicos, eles que são e sempre serão a força motriz daquele que ainda é um dos maiores motivos de orgulho nacional no nosso sistema de saúde. Muito obrigado pela atenção.
Obrigada a nós pela disponibilidade em partilhar também essa reflexão. Por último, nesta primeira ronda, tem a palavra o Presidente da Direção do CNJ, Rui Oliveira, a quem cumprimento e agradeço a disponibilidade também.
Boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite para poder partilhar aqui convosco, dizendo desde já que o CNJ é a plataforma representativa dos jovens portugueses e que dentro dela cabem organizações do âmbito partidário, âmbito confessional, âmbito estudantil e a sua diversidade. Quero dizer também aqui uma certa dificuldade em comparação com as duas ordens, com as duas associações anteriores, que naturalmente são mais específicas no seu âmbito e por isso os nossos contributos ou a nossa maneira de pensar e o nosso contributo hoje, se calhar aqui num âmbito mais aberto e mais generalista daquilo que tentamos olhar para as ordens e tentamos perceber que, no nosso entender, deveriam ser algumas das alterações. É nesse sentido que gostava de começar por partilhar algumas das ideias e gostava de levar nessa necessidade. Para nós é inequívoca a importância da existência das ordens, aquilo que é a sua regulação, o seu trabalho, e por isso começava por isso mesmo, por dizer que a parte de certificação da qualidade do serviço prestado, daquilo que são as competências que têm no âmbito das pessoas que podem executar certas funções, o Conselho Nacional de Juventude não entende aquilo que é, digamos assim, uma proposta de distinção de algumas das ordens profissionais e que, nesse sentido, vimos demonstrar o nosso desacordo com essa extinção, até porque muitos dos critérios, aquilo que é a expressão usada nos critérios de distinção é a natureza da profissão exige uma prática continuada, séria, certificada, relacionada diretamente com os direitos fundamentais dos cidadãos. E depois é uma listagem de algumas das que são propostas que a nós nos parecem um bocado estranhas e que não conseguimos compreender. Por exemplo, dos nutricionistas, uma das áreas que cada vez mais esta Assembleia e mesmo nós, enquanto Conselho Nacional de Juventude, temos lutado para que realmente entre cada vez mais naquilo que são as definições das políticas de saúde, porque sabemos que hoje em dia a definição de saúde envolve diversas áreas. A definição de uma saúde é isso mesmo, é olharmos para a saúde como uma constante, não só naquela que são as mais tradicionais, mas também esta parte da nutrição, como a seguir dou o exemplo, por exemplo, da questão veterinária, onde também é uma das questões principais que nós achamos que deve continuar e deve ter a certificação de que realmente as pessoas que o executam têm as competências e têm a certificação, têm a capacidade, as competências para o fazer, porque isso poderia ser um retrocesso e acho que ninguém aqui nesta sociedade, pelo menos na sociedade que eu e os jovens portugueses querem, um retrocesso de voltar a práticas que, não sendo certificadas, podiam ser práticas um bocadinho mais, desculpem o termo, obscuras, por exemplo, no âmbito dos animais, que não é certamente o que nós todos desejamos. E nesse mesmo sentido, por exemplo, até a questão dos revisores oficiais de contas, onde, por exemplo, esta casa e muitos de nós queremos cada vez mais uma maior transparência naquilo que são a certificação das contas, aquilo que é um trabalho na parte de contabilidade, e onde estas profissões têm um trabalho, diria até, muito importante nesse desempenho, para que realmente as coisas aconteçam e para que realmente haja uma transparência maior nesse sentido. E por isso, essa era uma das preocupações que temos. Parece-nos que aparecem aqui alguns nomes nesta lista que, pelo menos no nosso entender, do feedback que temos, nos parecem desajustados. Era o primeiro contributo. O segundo contributo que temos a fazer, vamos abordar-se num âmbito mais genérico, também tem a ver com aquilo que são as competências das ordens e, principalmente, uma competência que nós não acreditamos que deva caber tanto às ordens, que tem a ver com a parte mais académica ou de formação. ou seja, a nós coloca-nos algumas dúvidas que as ordens sejam ou que tenham competências na área mais académica e de formação, e quando estamos a falar de processos de ingressão à ordem em que é preciso, digamos assim, a aquisição de novas competências, estamos a falar nitidamente de uma parte educativa, de uma parte de capacitação das pessoas, e por isso estamos a falar de uma parte académica. E isto mete-nos confusão porque aquilo que são tipicamente organizações académicas são certificadas, são credenciadas por associações, ou neste caso por uma associação, que é a A3AES, que tem essa competência de realmente certificar que os órgãos ou os organismos desempenham as funções corretas para o fazer e da maneira correta para o fazer. E por isso, eu se calhar vou fazer aqui uma coisa diferente, que é o que é que se calhar a futuro nós deveríamos fazer, e depois volto àquilo que se calhar estamos hoje no projeto de lei e estamos a analisar e vou dar a opinião. E para dizer no futuro o quê? Naquilo que é uma visão a longo prazo, o que seria interessante era pensar que uma formação superior deveria ser uma coisa suficiente, ou deveria ser um processo suficiente para uma ingressão numa profissão. Até porque aquilo que acontece em Portugal é que temos um sistema dual que tem um sistema universitário e um sistema profissional politécnico que, enquanto compreendo que naturalmente um sistema universitário tenha uma área de atuação mais na aquisição de conhecimento genérico, uma parte politécnica tem naturalmente uma relação direta com aquilo que é a área profissionalizante, e por isso parece-me estranho que uma instituição que tem como função a área diretamente profissionalizante, no final da sua área profissionalizante, não tenha as competências para realmente aceder à profissão, ainda mais quando seja acreditado. E por isso, este era o desafio, que era, porque não, num futuro, essas competências profissionalizantes não poderem serem distribuídas, neste caso, feitas por aquilo que são os institutos politécnicos, e que qualquer pessoa que fizesse por universitário, mas que depois precisasse de umas competências adicionais para conseguir ingressar na profissão, que fosse por meio de um politécnico. Acabando também, em certa parte, com aquilo que é um dos preconceitos da sociedade portuguesa, que é entre os politécnicos e universidades, uns de primeira e uns de segunda, que também me parece que, mais uma vez, poderia ser uma questão de esclarecer que simplesmente um é mais profissionalizante e outro tem mais acesso ao conhecimento. Sabendo que isto não é verdade e sabendo que isto, os estágios dificilmente vão ser nesta linha, aquilo que é a nossa posição sobre a questão dos estágios, sobre as questões académicas. As nossas posições sobre os estágios são claras. Somos a favor da não duplicação dos mesmos, aliás, achamos que não faz qualquer sentido o mesmo existir essa duplicação. E esse é um dos princípios que temos, que é, somos a favor deles serem remunerados, mas também temos atenção e chamamos a atenção que devem existir estágios para todos os que precisam de terminar a sua licenciatura em âmbito curricular, e essa é uma das notas que nós temos chamado a atenção até na luta que já temos há algum tempo de estágios remunerados, de realmente não ser um estrangulamento à saída das pessoas e por isso ter essa capacidade na mesma de ter a saída de toda a gente. O seu tempo não deve exceder os 6 meses, excepcionalmente os 9, e colocamos aqui esse valor. Os valores remuneratórios, nós temos em Portugal um valor remuneratório para os estágios que é os valores do IFP, o IFP é para estágios e por isso parece-nos um bom valor a ser seguido para os restantes estágios e para aquilo que deve ser, e aquilo que são os custos de frequência dos estágios ser naturalmente cobertos pelo empregador, pela organização que acolhe. Não me parece que faça qualquer sentido que sejam os estagiários a suportar esses valores e a ter essa questão. Depois, naquilo que são os valores cobrados pelas ordens profissionais, naquilo que são as joias iniciais ou as cotas. São outras das questões que nós temos, e aqui não vamos, é difícil fazer um valor, mas chamamos a atenção para aquilo que são os valores cobrados e de que hoje, como é que nós sabemos da nossa sociedade, aquilo que são os valores cobrados e não temos aqui valores excessivos. Aliás, sabemos, por exemplo, de uma ordem que tem uma prática, e essa era uma recomendação que deixaríamos a outras, de uma prática de, por exemplo, da joia inicial poder ser diluída durante os primeiros meses da inscrição, para que não seja à cabeça a entrada um valor logo acrescido e muito impactante, mas que pudesse ser, digamos assim, de uma forma diluída ao longo dos primeiros meses do primeiro ano ou dos primeiros 2 anos, para que as pessoas possam ter uma maior facilidade, porque entretanto também já estão na sua profissão e podem ter uma maior facilidade em ter essa parte. Naquilo que é a criação das novas ordens, naquilo que é a lei proposta, aquilo que acrescentaríamos era de ser também auscultada as associações de estudantes do setor, que é um dos pormenores que não estão na linha. Aquilo que depois temos no âmbito do seu funcionamento das ordens, ou das associações profissionais, temos a parte de reconhecimento de habilitações do estrangeiro, achamos que o mesmo deve acontecer por parte das ordens, devem ser as ordens a fazê-lo. ainda que achemos que deve ser realmente um órgão mais aberto e mais, digamos assim, plural, e aí vamos nos pronunciar mais à frente sobre a questão do órgão de supervisão, dizendo que, naturalmente, o órgão de supervisão temos algumas preocupações com demasiadas competências que acumulam neles, e depois, quanto à sua composição e à forma da sua composição, aquilo que nos parece é que, em vez de aparecer o 4, 3 e 1, em vez de aparecer dessa forma, os 4 e os 3 e o 1, seria mais interessante, da mesma maneira que acontece, por exemplo, nas instituições de ensino superior, que aparecesse apenas uma percentagem de, por exemplo, 40%, 30%, 25% de elementos desse órgão que seriam ou que teriam que ser da parte externa. Esse seria para nós mais favorável, e para nós seria mais, digamos assim, ou seria essa uma melhor forma, até porque abriria, por exemplo, no caso da área da saúde, a que, por exemplo, associações de doentes pudessem fazer parte dessa entrada. A questão do sindicato e da ordem, da sua acumulação, concordámos com a Jomed de que não deve poder acumular, mas também que aquele tempo que é proposto quase de sabática, que também não nos faz sentido que o existam. Aliás, pode ser um entrave, e parece-nos um entrave à questão da sindicância, que não acreditamos. A questão do provedor, a sugestão que temos é, há uma linha que diz sobre a destituição do provedor quando comprovadas e com base em falhas, mas não diz quem é que realmente considera essas falhas, ou seja, considera que realmente ele está a falhar ou não. E aí sugeríamos que se tornasse claro de quem é que vai avaliar ou quem é que vai considerar essas falhas, se a Assembleia Geral, se o órgão de supervisão, quem é que vai, digamos assim, avaliar se o provedor está em falha ou não. Por último, na questão dos multidisciplinares, aquilo que o Conselho Nacional de Juventude, na sua análise, e até porque, por exemplo, temos essa dificuldade, parece-nos que está demasiado difícil a sua compreensão do que é que realmente quer dizer. Pois percebemos que há aqui contextos específicos, mas parece-nos que não é fácil o suficiente perceber o que é que, com estas associações multidisciplinares, o que é que queremos criar ao certo e o que é que estamos a regular ao certo. Por isso, a sua maior detalhe e maior especificação parece-nos que seria importante, assim genericamente, era as nossas intervenções. Acho que não me esqueci de nenhuma nota, mas também aproveito a segunda parte para o fazer.
Muito obrigada pela densidade que foi transversal às preocupações que nos trouxeram e que manifestaram também de quem representam. Isso é importante neste trabalho de especialidade. Eu ia pedir autorização aos senhores deputados do Grupo Parlamentar do PS e do Grupo Parlamentar do PSD para dar primeira palavra. Muito bem, então, Sr. Deputado do Partido Comunista, eu peço-lhe desculpa, mas não pode. Sr. Deputado Bruno Aragão, tem a palavra.
Muito obrigado, mas pode passar à minha frente sem problema. Pode falar o PC, depois o PCP, eu falo a seguir, não há qualquer problema.
Muito obrigada pela facilidade. Então, tem a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Começo por agradecer naturalmente a vossa presença e cumprimentar a Sra. Presidente da Direção Nacional da ANJAP, Sandra Fernandes, e até pelo esforço inicial que fez aqui, dado o seu estado de graça, portanto, que é muito bem-vindo num país envelhecido como o nosso, tal como o Sr. Presidente da Jomed, o António Marcos Pinto e também o Presidente da Direção, Rui Oliveira, da CNJ. Como a nota inicial, ficámos muito satisfeitos. Cá tenho vindo até porque foi o PSD que muito insistiu para que ouvíssemos a maior parte, uma maior abrangência possível, e nomeadamente aqueles que representam a juventude das ordens mais afetadas por esta alteração, bem como também, naturalmente, os representantes das associações de jovens nacionais, e também dando uma nota, Sr. Presidente, que as associações dos santos vão ser ouvidas, mas por escrito, porque era impossível também ouvir todas presencialmente. E, portanto, com esta nota inicial. Relativamente a este, que é um conjunto de propostas, há aqui duas questões que eu gostava muito de separar. Primeiro, a questão de extinguir ordens nesta altura para o PSD não é uma questão em cima da mesa, até porque não é com essa leviandade que se pode discutir criação ou extinção de ordens, e portanto parece-nos que não é o momento de discutir esta matéria, mas sim esta lei quadro das ordens profissionais, e portanto a minha intervenção cingir-se-á muito especificamente a esta matéria, porque a outra parece-nos que não é de todo, com a ligeireza que a Iniciativa Liberal propôs, estarmos aqui a extinguir não sei quantas ordens e ser aquela, e poderia ser outra qualquer, e portanto indo de encontro um bocadinho àquela preocupação também, naturalmente essa não é discussão para nós. Relativamente a esta proposta, o grupo parlamentar do PSD, que aliás se absteve na votação, na generalidade fê-lo por uma razão muito clara, que é, há um lado que de facto nesta lei para nós é importante, que é o facto de se acabar com alguns obstáculos ao acesso à profissão, que realmente continuam a ver existir alguns, e não aqueles que às vezes se acusa, que muito bem o doutor aqui chamou a atenção da AJOMED, mas de facto é importante que haja, que esteja claro numa lei quadro, e depois vê-se em cada ordem, que se afastem cada vez mais obstáculos injustificados. E com obstáculos injustificados, obviamente, não estamos a falar de falta de rigor ou de exigência ou de profissionalismo que tem que continuar a existir, mas é importante. Tal como também vemos como bondosa e como necessária também aquele que é o estágio remunerado dos jovens profissionais, no acesso a estas profissões reguladas, dos estagiários. E, portanto, para o PS entendemos que o Estado tem que assumir esta responsabilidade. Isto não se coloca para os médicos, que naturalmente até pela particularidade da sua carreira, mas temos muitas outras carreiras que estamos aqui a falar, que a ser o patrono deste estágio, a proporcional, correríamos o risco era de não conseguir estágios e, portanto, é necessário que também nestes estágios se criem mecanismos do Estado assumir a remuneração sempre que o patrono não a possa assumir, para que o acesso à profissão não acabe com obstáculos desta forma indireta. E, portanto, e gostava-me depois também que comentassem este tipo de solução na resposta final, que é aquela que nós julgamos que se deve caminhar. E depois há uma outra questão. Esta é a parte que nós achamos que, de facto, é bondosa nesta legislação e a reboque da qual, aliás, o Partido Socialista apresenta esta proposta, escudando-se naqueles que seriam os parceiros da OCDE e da Autoridade da Concorrência, mas que depois, a reboque disto, faz muito, muito mais. E começa aqui a nossa discordância. Uma delas tem a ver com o provedor dos chamados destinatários dos serviços. Nós não estamos aqui a falar de uma legislação para a ordem dos médicos nem dos advogados, mas para todas as profissões, começando pelo facto de ser remunerada, e gostava que comentassem, e nós temos ordens com 300 elementos, isto é preciso termos esta consciência que nem todas têm o poder de uma ordem dos médicos e dos advogados, que são as maiores ordens, julgo eu, do nosso país. E a dos engenheiros, então, a de quem, diga-me lá? Pronto, a dos contabilistas, afinal será essa. Pronto, mas eu como sou advogada e sofro desse mal, penso mais nesta. Mas a questão é que temos ordens que de facto têm estas condições, mas o que é que acham de um provedor que é remunerado em todas as ordens, com o leque de poderes que lhe é cometido, quando tem, inclusive, o bastonário, é obrigado a nomeá-lo e ele vai sobrepor-se ao bastonário, nomeadamente numa série de poderes de fiscalização, bem como até naqueles que são os pareceres para as legislações que passam a incumbir ao provedor, que não é escolhido pelos profissionais. Isto também me parece o que é que acham da obrigatoriedade do provedor existir. Não é de cada ordem optar por ter um provedor, mas ser uma obrigação de todas as ordens, até em termos daquela que é a legitimidade que tem este titular e, como muito bem chamou a atenção, não sabe muito bem quem que o pode demitir depois no fim do dia. Também, outra das questões que nos preocupa e gostávamos muito que comentassem tem precisamente a ver com a questão do órgão de supervisão. Para o PSD, quase as ordens entendam ter profissionais de outras áreas dentro dos seus órgãos. Agora, num órgão de supervisão que a maioria no órgão é de não profissionais, e a lei é muito clara a dizer que é uma maioria de não profissionais inscritos na ordem, porque o provedor também faz parte do órgão de supervisão e tem a maioria, nem é preciso voto de qualidade, ela existe efetivamente. E, portanto, relativamente a essa matéria, qual é a vossa sensibilidade para estes poderes deste órgão de supervisão, onde se esvazia as profissões reguladas, no nosso entendimento, através desta criação deste órgão, da forma como ele está pensado? E relativamente a esta matéria, uma questão até muito particular para os médicos. Mesmo os professores universitários da medicina normalmente são médicos inscritos na ordem. Quid iuris, diria um jurista, grande parte deles acabam por ser médicos a exercer nos próprios hospitais universitários. Aquelas são as áreas médicas para a avaliação de um médico e para o conhecimento da legis artis do própria medicina, e portanto gostava que, relativamente à vossa área específica, até porque é uma realidade muito à parte. E depois, também, o mesmo quanto à avaliação, sendo certo que não deve haver obstáculos de acesso, aquela que é a avaliação para acesso às profissões deve ser ou não também por profissionais. E relativamente, por exemplo, ao direito, eu gostava de chamar a atenção, não se sai da faculdade de advogado, nem notário, nem solicitador, sai-se jurista. E, portanto, julgo que é importante que não se perca também um bocadinho este ponto de vista, a partir do qual depois há especializações. Portanto, mesmo quanto à profissão dos advogados, onde tanto se discute as questões dos estágios, etc., se não é preciso também este cuidado para que não se banalize também as profissões reguladas, retirando-lhe aquilo que, no fundo, é aquilo que elas acrescentam e que trazem, o aporte que elas trazem a mais do que as outras profissões todas. E, portanto, haver aqui uma ponderação entre uma coisa e a outra, isto é para os três, mas até mais para o CNJ e para os jovens advogados. E depois, numa questão mesmo final, porque o tempo é sempre muito curto, aqui a questão das multidisciplinares. Relativamente às multidisciplinares, é com grande preocupação que nós vemos as sociedades multidisciplinares, nomeadamente como elas estão pensadas nesta legislação que estamos aqui em avaliação. Basta pensarmos que, relativamente às sociedades, elas podem revestir qualquer forma do Código das Sociedades Comerciais e como falava a doutora da possibilidade de inscritos, mas se for um daqueles fundos abutres de que tanto se fala, quem é que se inscreve? E eu gostava que me respondessem a esta provocação também relativamente a algumas das profissões reguladas. E mesmo para terminar, senhora deputada coordenadora, a questão do artigo 5º. As profissões reguladas exercem todas, de uma forma ou de outra, um serviço público, sendo que a dos advogados até está na Constituição prevista. Até que ponto é que agora o retirarmos e colocarmos tudo da mesma forma, não estamos a fazer com que os atos próprios das profissões, aquele que é o serviço público, no caso a defesa dos direitos, liberdades e garantias, no caso dos advogados, no caso dos médicos também, da vida dos doentes e da saúde dos doentes, quer em tratamento, quer em prevenção, até que ponto é que com isto, irremediavelmente, não se está a dar uma machadada nas profissões reguladas e talvez com aquela intenção última que é acabar com aquelas que são mais incómodas. Muito obrigada, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora deputada. Tem a palavra o senhor deputado do grupo parlamentar do PCP, o senhor deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, senhora deputada coordenadora. Antes de mais, obrigado pela delicadeza de conceder a palavra e muito obrigado ao senhor deputado pela cedência do uso da palavra e, cumprimentando os nossos convidados, peço-lhes imensa desculpa pela minha entrada e saída com estas minhas intermitências, mas sucede que eu estou em exatamente 3 reuniões de grupos de trabalho e começa agora, que já começou de um grupo de trabalho importante também para o vosso futuro, que é da revisão da legislação laboral e, portanto, nessa não poderei deixar de estar. E, em todo o caso, eu agradeço muito a vossa participação, eu obterei posteriormente informações mais completas sobre aquilo que disseram e sobre aquilo que vão responder na minha ausência, mas eu gostaria de insistir num ponto que em particular preocupa o Partido Comunista Português, que é o do regime dos estágios. E dirigindo-me a 3 organizações de juventude, creio que este é um aspecto de extrema importância. E a primeira contribuição que vos pedi era que fizessem a distinção entre os estágios curriculares, isto é, obrigatórios para a conclusão do ciclo de estudos, que há necessariamente, e o estágio que é obrigatório como condição habilitante para a obtenção de título profissional e que existe em várias profissões. Esta, portanto, é uma primeira questão em relação à qual eu pedia uma vossa reflexão. E a segunda tem a ver com um tema que já aqui foi referido por várias vezes, creio por todos os intervenientes, e que tem a ver com o estágio remunerado. Isto é, do ponto de vista do PCP, sempre que a entidade que acolhe o estagiário, seja o patrono, no caso de advogados, seja noutras profissões, um médico dentista, um médico veterinário, enfim, a partir do momento em que há benefício para essa entidade que acolhe, seja singular, seja coletiva, se sim ou não, do vosso ponto de vista, deve ser remunerado, na medida em que consubstancia já uma prestação de trabalho. E em segundo lugar, por quem é que deve ser pago, não é? Tenho havido aqui várias posições manifestadas no sentido de que seja o Estado, nomeadamente através do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Devo dizer que, do ponto de vista do PCP, não deve ser o Estado a pagar o estágio. Bem, sabemos que há uma exceção, e o Sr. Doutor Presidente da Associação de Jovens Médicos a referiu, mas justamente porque se trata de uma já de um exercício profissional, para todos os efeitos. O médico interno é já um profissional e, portanto, e o único empregador capaz de acolher médicos internos é o Estado, por maioria de razão, não pode ser de outro modo. Bem, dito isto, peço desculpa pela brevidade da minha intervenção, pela brevidade da minha e pela intermitência da minha presença, e agradeço a consideração de todos vós e a amabilidade da Sra. Deputada Coordenadora e do Sr. Deputado. Muito obrigado.
Nós é que agradecemos, Sr. Deputado, porque sabemos que é difícil estar em tantos sítios ao mesmo tempo, e ainda assim o Grupo Parlamentar do PCP fez o esforço de aqui estar e de ouvir as organizações que representam os jovens e os seus setores, e isso também tem que ser aqui destacado. Por último, nesta ronda, dou a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Bruno Aragão.
Muito obrigado, espero que o PCP me dê um bocadinho do seu tempo, já que não gastou todo. Vou tentar respeitar o tempo. Muito boa tarde a todos, cumprimento-vos, obrigado pelas vossas intervenções iniciais. Tenho aqui alguma dificuldade, porque não estando nenhum outro grupo parlamentar, não quero cometer nenhuma indelicadeza de não poder, enfim, responder, porque depois não há aqui direito à contraparte, mas enfim, deixar-vos claro, relativamente ao processo, enfim, às vezes há aqui alguma tentativa de se sacar responsabilidades quando se chama uma entidade ou outra. Isto foi um processo absolutamente consensual, o grupo deliberou, e o esforço foi de facto de ouvir o máximo número de entidades que pudessem ajudar neste processo. E era exatamente por aí que eu queria começar, porque de facto fazermos estas audições neste momento teria sido diferente de os ouvir no início do processo, porque entretanto há várias matérias que nós já maturamos. E começava exatamente pelo artigo 5º, ponto 1, a linha A e B, que foi uma questão absolutamente transversal a todas as audições, porque a proposta de redação que está no projeto de lei 108 do Partido Socialista não suscitou a leitura bondosa que nós entendíamos inicialmente e, portanto, a nossa disponibilidade para rever esse articulado, enfim, já foi um pouco avançada até na última audição que tivemos, mas queria reforçá-la aqui. Portanto, nós não queremos que fique nenhuma dúvida sobre qual é o objetivo deste diploma e, portanto, nós vamos rearranjar aquela redação para que sobre isso não fiquem dúvidas, e queria deixar aqui essa nota. E outras que nós, entretanto, também fomos maturando, sobretudo depois de percebermos, e era por aí que eu queria, enfim, começar no fundo, que é a enorme diferença que há entre as diferentes realidades sobre as quais estamos a tentar criar uma lei-quadro. E essa é, se calhar, a dificuldade maior de todo este processo. Há uma coisa que nós já percebemos. Começamos o processo com, enfim, eu diria, muita reatividade e até com alguma oposição, porque não valia a pena rever nada, e o que é certo é que estamos numa fase em que há uma abertura dos diferentes agentes, dos diferentes partidos, para melhorar o atual quadro que temos, e isso já é um avanço que resulta claramente destas audições, e eu queria deixar aqui também essa nota. E neste processo, para além do artigo 5º, que é um artigo relevante, enfim, do ponto de vista, se quisermos, do espírito da lei, há um conjunto de outras matérias que nós já sinalizamos como necessárias de melhorar e de corrigir. E uma delas tem a ver exatamente com as diferentes dimensões que as ordens têm. A ordem dos despachantes tem cerca de 300 inscritos. Como? Dos despachantes oficiais. A ordem dos contabilistas tem quase 70 mil. Não é? Portanto, a realidade é completamente diferente da dimensão, da natureza, do tipo de profissionais, na obrigatoriedade de inscrição ou não na ordem. Há professores que não têm esta obrigatoriedade, como, por exemplo, a ordem dos despachantes. Quer dizer, de facto, tentar incluir tudo numa lei-quadro é mais exigente, e por isso é que surge muitas vezes esta discussão do que é que pode ser vertido em estatuto. O que é que tem que estar na lei-quadro como lei organizadora e o que é que nós podemos transferir, se assim quiserem, para depois as leis que definirão o estatuto de cada ordem. E uma das questões que nós já sinalizamos também que necessita de outra redação, é de facto a dimensão dos órgãos que nós prevemos para que ela possam refletir de facto a dimensão de cada ordem. O doutor Rui Oliveira referiu o regime jurídico das instituições de ensino superior como um exemplo, porque lá se pesa um bocadinho a proporcionalidade em termos de percentagem, não tanto o número. Essa é uma redação possível, é uma forma possível, mas a ideia é que na lei quadro nós possamos ser sensíveis a esta diferente dimensão e, portanto, a partir daí também podermos responder melhor às diferentes exigências. Relativamente às questões, isto era para deixar aqui esta abertura inicial, relativamente às questões que eu vos queria colocar, há várias, enfim, que são mais, ou que vocês podem responder melhor, eventualmente, do que as entidades que já ouvimos. Uma começa no próprio acesso e no estágio. E há uma coisa clara que ficou, ou que resulta de muitas destas audições. Nós, na prática, temos três tipos de estágio nas profissões autorreguladas. Temos estágios que são curriculares, isso ficou evidente. Temos estágios que, na verdade, são uma espécie de período probatório. As pessoas inscrevem-se, fazem um ano e, no fim desse ano, ou no período que for, têm um certificado, digamos, de senioridade e, portanto, passam a ser membros séniores da ordem. E temos outras ordens, em que é só a inscrição e pronto. Portanto, não há sequer um estágio propriamente. E essa diferente realidade é depois o que dificulta, digamos, a redação e a visão sobre o tempo do estágio, sobre se deve ter componente curricular ou se não deve, se nós devemos remeter isso só para as instituições de ensino superior ou não, se deve ser remunerado, como é que nós remuneramos. Isso é claramente uma dificuldade, se quiser, uma exigência deste processo. Mas há uma questão que fica também clara destas audições todas, que é a necessidade de encontrarmos formas de garantir remuneração a profissionais que efetivamente o são. E esse é um esforço que nós estamos a ter para podermos responder a isso. Mas nós não conseguimos, dessa forma, esclarecer, ou se quiserem, ultrapassar uma dificuldade prévia, que é como é que nós encaramos os períodos de estágio em profissões que são muito diferentes. O projeto, tal como está redigido, tinha a proposta dos 12 meses como período máximo, abrindo a possibilidade, e essa é uma pequena alteração na linha C do número 1, que prevê que apenas quando o estágio profissional não faça parte integrante do curso conferente da necessidade de habilitação académica, respondendo um bocadinho ali ao apelo do Dr. Rui Oliveira. Ou seja, sempre que a própria habilitação académica o permitir, no fundo, não haver uma redundância depois no período de estágio. Isso resolve, se quisermos, a parte curricular, que é amplamente reconhecida como redundante em algumas profissões, mas não resolve a especificidade de cada uma das profissões autorreguladas, que tem a ver com o tempo necessário para nós garantirmos uma coisa que, na verdade, é o que importa no final, que é a qualidade da formação, ou melhor, qualidade dos profissionais que depois terão que exercer, passa a redundância, a sua profissão. E eu gostava de vos ouvir falar um bocadinho mais sobre isso. Ou seja, de uma forma transversal, vocês foram derivando um pouco no que é que deve ir para o estatuto, o que é que não deve ir para o estatuto, se os estágios não devem ir, mas a duração já pode ir, penso que foi uma das questões que foram apontadas, mas isso de facto, isso pode resolver algumas questões, okay? Remetemos para o estatuto, mas a lei quadra, apesar de tudo, tem que ter uma baliza, okay? Ou um teto máximo, ou um teto mínimo, enfim, tem que ter algum enquadramento para que depois o estatuto também não seja um processo novamente tão exigente como esta fase. E isso leva-me para as outras duas questões. Uma que tem a ver com as sociedades multidisciplinares, que já são uma prática relativamente transversal nos outros países europeus, portanto nós somos uma exceção desse ponto de vista, não é? Estamos um pouco isolados nesse processo. E eu aí entendo que as questões que vocês colocaram e que se levantaram já noutras audições se levantam mais em termos da clarificação do que são as incompatibilidades no exercício dessas, ou na construção, se quiserem, dessas sociedades. elas existem de facto, ou podem existir, e, portanto, a necessidade de nós as prevermos é relevante, e eu gostava de vos ouvir também um bocadinho sobre esse processo. Por último, Sra. Deputada, pedindo algum um minuto apenas para terminar, só dar dois apontamentos relativamente à questão da limitação que está no projeto relativamente à incompatibilidade entre o exercício da atividade sindical e o exercício dos órgãos de gestão. Foi também um ponto que nós já sinalizamos. Ele, se calhar, não tem que estar daquela forma tão restrito. Portanto, podemos encontrar um equilíbrio entre o que deve ser uma atividade que ninguém pode colocar em causa, ou atividades que ninguém pode colocar em causa, e também a dúvida que não deve suscitar sobre incompatibilidades que possam existir, e, portanto, estamos também muito disponíveis para rever esse ponto. E, por final, aquilo que tem sido também muito tensional, que é a abertura dos órgãos, de alguns órgãos das ordens, a pessoas externas à profissão. E temos encontrado aqui posições divergentes até dentro das próprias profissões, por exemplo, entre algumas das vossas posições e das vossas próprias ordens, algumas que sentem essa disponibilidade, por exemplo, a Ordem dos Médicos, a inclusão de juristas, não é? Penso que foi um dos exemplos que o Sr. Bastonário deu, mas... Não, mas quer dizer, não estou a... Não é um confronto, enfim, nem o Sr. Bastonário disse que tinha que ser, disse que era uma possibilidade e que não havia... Ou seja, há aqui alguma diferença, mas temos encontrado também aqui diferentes aberturas, e por isso concluo, porque o tempo já...
Muito obrigada.
Muito obrigado.
Obrigada. Vamos então passar à intervenção final das entidades aqui presentes. Seguiremos a mesma ordem e, por isso, começaremos pela ANJAP e dou a palavra à Presidente Sandra Fernandes. Muito obrigada.
Muito obrigada. Antes de mais, queria referir que nós, enquanto jovens, somos uma associação jovem, temos esta e somos obrigados... pela nossa qualidade, a termos esta abrangência de melhoria. Para nós, tudo pode ser alvo de melhoria. Esta lei pode ser alvo de melhoria, como também outras leis que podem e devem também ser criadas noutros âmbitos. Só deixar aqui este ponto e aqui. Relativamente ao estágio, vou tentar responder aqui numa questão de economia de tempo a todos os deputados. E começando aqui pela esta questão do PS e também do PCP, dos estágios curriculares e desta componente curricular, e como já foi aqui discutido, o nosso curso de Direito é um curso que não tem qualquer tipo de componente de advocacia. A questão das regras deontológicas é completamente estranha ao curso de Direito, e muito bem, claro, porque o curso de Direito prepara juristas, não prepara advogados. Ou seja, o nosso estágio tem que compreender obrigatoriamente esta componente curricular. Daí a questão também destes 12 meses ser, na nossa profissão, completamente insuficiente. Temos que ter esta parte curricular, e depois ficamos aqui com uma limitação de tempo. Então, estamos a falar de um estágio talvez de quê? De 6 meses? Ou vamos reduzir também esta parte curricular? Porque mesmo na parte da duplicação de matérias, nós, na nossa ordem, temos, para além da deontologia, na formação curricular, depois também temos outras matérias mais práticas de matérias que nós não damos na faculdade. Isto depois também pode ser escolhido pelos próprios estagiários, e em termos de formações também. Isto para dizer o quê? Os 12 meses é completamente insuficiente. Daí que nós propomos também este aumento para mais, pelo menos, 6 meses. Isto, depois também é preciso ver que a componente prática do estágio, que é efetivamente a mais importante, nós, se tivermos em consideração que um estagiário nunca vai conseguir, no período de 6 meses ou de 12 meses, acompanhar um processo do início ao fim. É impossível. Em Portugal, um processo, quer dizer, se for um processo de injunção, se for um processo de uma simplicidade extrema. Agora, normalmente um processo não começa e termina em 12 meses, ou seja, um estagiário nem vai ter sequer essa possibilidade. Daí que esta questão do tempo, para nós, estamos em completa oposição. Agora, relativamente à remuneração, e como já tive a oportunidade de dizer, a remuneração é importantíssima. Se formos fixar que a remuneração deve ser feita pelo próprio patrono, aí estamos a colocar um obstáculo no acesso à profissão. Isso não temos qualquer tipo de dúvidas. Porque temos vários tipos de advocacias praticadas em Portugal, temos advocacias em grandes sociedades de advogados, e depois temos a advocacia praticada em prática individual, E se calhar nem todos esses patronos podem garantir um estágio remunerado, e se formos obrigar os patronos a remunerar esse estágio, ou a remunerar o estágio, vai haver consideravelmente uma redução no estágio e vai traduzir-se num obstáculo no acesso à profissão. Daí que a proposta, e que se tenha falado em ser o Instituto de Emprego e Formação Profissional a garantir esse pagamento, tem completa adesão da ANJAP, pois entendemos que deve ser essa a solução encontrada. Pois, relativamente ao prazo máximo da duração, já respondi. Agora, passando à avaliação também do acesso à profissão, que me falou aqui a deputada do PSD, esta avaliação, na forma como ela é feita na Ordem dos Advogados, não tem ingerência de quaisquer outros elementos externos à profissão. No entanto, não vemos que não possa haver um elemento externo. Com certeza que sim, não estamos contra isso. Agora, que elemento externo poderá ser esse? É claro que tem que ser alguém com conhecimentos jurídicos. Não queremos aqui, não percebemos qual é que pode ser o contributo de uma participação de uma pessoa estranha à profissão. Com certeza que não poderá dar contributo, nem conseguirá, e temos que ser francos, nem conseguirá avaliar o que quer que seja. E todos nós temos as nossas profissões e sabemos. E temos o amplo conhecimento que também não seremos capazes de avaliar outras profissões, como eu não era capaz de avaliar um médico ou o que quer que fosse. Nesta parte dos estágios, penso que está respondido. E agora, passando aqui para a questão do provedor dos serviços, esta figura também que se prevê. Eu tenho que referir que, relativamente aos nossos órgãos de supervisão e disciplinares, nós entendemos que o nosso estatuto da Ordem dos Advogados é bastante completo relativamente a essa situação e garante que os consumidores dos nossos serviços possam, através dos nossos conselhos de deontologia em primeira linha e pelo Conselho Superior em segunda linha, ter uma, de alguma forma, uma certeza e também uma confiança nos serviços que lhe são prestados. Daí que esta questão do provedor dos serviços para nós não faz qualquer tipo de sentido e também entrarmos aqui num órgão de supervisão, num órgão disciplinar a mais do que aquilo que já temos, iria gerar, sem dúvida, uma terceira forma de e pior, sem dúvida, de jurisdição aqui da nossa profissão. E depois aqui relativamente, esta questão, claro, dos poderes que lhe seriam atribuídos, é uma questão que, como é que nós podemos permitir que um elemento externo na nossa profissão tenha poderes superiores ao nosso próprio bastonário? É uma questão que também não conseguimos compreender e depois não conseguimos compreender e não vemos que tenha efetivamente algum efeito prático. O que é que isto nos vai trazer? O que é que isto vai trazer aos consumidores? Não conseguimos perceber também essa dinâmica. E depois, claro que também esta questão da remuneração, quem é que vai remunerar? Somos nós, enquanto associados que pagamos as nossas cotas, que vamos remunerar esse provedor. E depois também a questão de quem é que pode demitir. Eu já não vou tão longe. Quem é que pode demitir? Nós somos completamente contra a sua inclusão, por isso já nem vou tão longe. Por final, aqui relativamente à questão das sociedades multidisciplinares, dizer também o seguinte: é preciso termos em consideração, e isto é transversal, com certeza também a outras ordens e aqui principalmente à questão médica, nós temos regras de independência de conflitos de interesse e de sigilo profissional muito vincadas, e que elas são necessárias também para que os nossos clientes consigam confiar nos nossos serviços. É claro que, se virmos também a possibilidade das sociedades multidisciplinares com outras áreas jurídicas, se calhar também seria uma possibilidade irmos por aí. Mas a questão é, nós praticamos atos exclusivamente aos nossos clientes e esses atos são sempre sujeitos ao sigilo profissional. É claro que depois os processos em termos de tramitação nos tribunais nem sempre são sigilosos, mas isso é outra questão. Mas depois nós temos aqui, por exemplo, no âmbito dos notários, a atividade que eles prestam, os atos que eles prestam, acabam por ser atos públicos, não é? Ou seja, mesmo que em última instância nós falássemos em sociedades multidisciplinares somente com áreas jurídicas, esta questão do conflito de interesses, do sigilo profissional, seria também muito, muito, muito em discussão. E depois também a entrada de outras entidades com outros intuitos e intuitos meramente económicos dentro das nossas sociedades pode levar inclusivamente a que tenhamos uma ingerência na nossa atividade, por exemplo, na escolha dos nossos clientes e naquilo que nós vamos aceitar defender ou não como processos judiciais. É claro que nós agora, se tínhamos uma sociedade de advogados em que tínhamos um gerente que entendia que os casos de direito de família, de regulação de responsabilidades parentais, por exemplo, não fossem benéficos de alguma forma, porque são aqueles que podem trazer mais conflitos com os nossos clientes, porque são questões efetivamente muito sensíveis, então nós estaríamos então limitados a essa questão de não aceitarmos certo tipo de processos, e então a nossa independência estaria completamente posta em causa. Esta questão das sociedades multidisciplinares, e para terminar, é realmente muito sensível e deve ter um tratamento muito diversificado e muito cuidado, tanto cuidado na nossa área como na área médica. Acho que uma lei quadro tão generalista não pode efetivamente regular este tipo de situações, e agradeço uma vez mais a todos.
Nós é que agradecemos o esforço que fez, que reconhecidamente fez, mas que ainda assim não deixou de nos trazer importantes contributos aqui para o nosso trabalho de especialidade, e queremos também agradecer-vos por isso. Obrigada. É a vez da AJOMED e do Presidente António Marques Pinto.
Obrigado, Sra. Deputada, Sr. Presidente. Eu começo por responder, de certa forma, a todos os senhores deputados, e em particular à última interpelação até do Sr. Deputado Bruno Aragão. Eu tenho a certeza de que a principal preocupação dos senhores deputados, no caso particular dos destinatários de serviços, que são os doentes, no nosso caso, é para com eles. E temos aqui mais um problema de redação do que de intenção propriamente dita, pronto. E já vi que foi muito trabalho feito para trás, não é? Nesse sentido, nós pronunciámos sobre as matérias, não é, que os projetos de lei que, na sua redação inicial, não é? Pelo que eu sugeriria apenas uma melhoria da mesma redação, pois na formulação proposta acaba por tornar as associações profissionais, eu penso que mais corporativas do que aquilo a que já são atualmente cognominadas por muitos, e defendem menos, no caso dos médicos, os utentes. Começando então por ordem às interpelações que foram feitas aqui à Sra. Deputada Emília Cerqueira, concordamos, somos contra a extinção das ordens profissionais, assim, mas para outro, sem se pensar, não é? Sem dúvida, sim. Concordamos também que se afastem obstáculos injustificados, os obstáculos que não tenham de alguma forma cabimento, como é óbvio, não devem existir. Agora deve existir um processo que certifique os profissionais e a qualidade técnica dos mesmos. Questão mais polémica, a questão do provedor. É um bocado mais difícil nós acolhermos essa ideia, essa figura, face à profundidade e à complexidade dos domínios que estão em causa. E como tal, nós entendemos que é difícil ter uma pessoa que não tenha um background médico ocupar essa posição. Remunerada, sim, como é óbvio, acho que toda a gente deve ser remunerada pelo que quer que faça, porque é sempre trabalho. Agora, a medicina é tão complexa que nós próprios médicos muitas vezes temos dificuldade em pronunciar-nos sobre atos de outros colegas nossos, muitas vezes dentro da nossa própria especialidade ou subespecialidade, quanto mais termos alguém que não é competente tecnicamente no âmbito da medicina, não é? Pronto, não tem formação, não é? eu acho que estaríamos perante um fenómeno conhecido que é o chamado assimetria de informação, não é? Quer dizer, quando eu sei algo sobre determinado assunto e outra pessoa não sabe, como é que vamos os dois ajuizar? Penso que a qualidade e a natureza do ato médico praticado só pode ser avaliada inter pares, pronto, por alguém com competência e conhecimento técnico para tal. Relativamente à supervisão, pronto, já houve aqui um conselho, não é? Já houve aqui no passado uma proposta de ter eventualmente alguém que pertencesse, que estivesse habituado a decidir coisas difíceis, alguém do Conselho Superior de Magistratura, pronto. É algo que teremos que repensar e matutar. Isto é um processo de cedências, não é? Pronto. Não gostaríamos que fosse, porque, mais uma vez, é algo técnico. É algo, quando decide algo tão técnico, tem que ser um técnico a decidir. Mas se em último caso for necessário e for mesmo obrigatório ter alguém, então termos alguém que esteja habituado a tomar decisões, pronto, complexas, e nesse âmbito, por exemplo, alguém do Conselho Superior de Magistratura poderia ser alguém indicado para uma posição dessas. Relativamente à última interpelação da senhora deputada, relativamente às sociedades multidisciplinares, não é muito o meu âmbito, não é? Nem me devia pronunciar sobre isso, mas são conhecidos alguns exemplos em que os resultados, vou dizer que foram menos bons, para não dizer maus. Refiro, por exemplo, nos campos da prestação de serviços concomitantes de atividades de auditoria, de revisão legal, de consultoria, de contabilidade, pronto. Mas não vou pronunciar sobre estas áreas, porque saem do âmbito da área das competências técnicas que me trouxeram aqui, que é a saúde, ou mais especificamente a medicina. Mas eu quero, porém, dizer uma coisa que não queria deixar de referir, que mesmo no domínio da ciência, o conhecimento transversal, por vezes, é claro, que se coaduna melhor com determinadas circunstâncias e dinâmicas da atividade clínica, portanto, a generalidade das coisas. Mas nós queiramos, quer não, nós caminhamos para o mundo da hiperespecialização, em qualquer área. Porque ainda, ainda que nessas ditas sociedades multidisciplinares seja observado, logicamente, o regime de incompatibilidades e impedimentos aplicável, claro, isso não se põe em causa, não é? Parece-nos lógico. Nós não vemos manifesta utilidade de tais sociedades, tal é a complexidade e diferenciação crescente de muitos dos atos praticados em qualquer profissão. Porém, como volto a referir, não nos pronunciamos contra ou a favor das mesmas, deixo a discussão dessa temática para as demais profissões aqui ouvidas, porque são elas mais as afetadas por isso, e não nós, médicos. Relativamente às interpelações feitas pelo Sr. Deputado do Partido Comunista, o Sr. Deputado Alfredo Maia, logicamente que estou, como já referi, solidário com os colegas de outras profissões em que se verifica uma total ausência de pagamento de uma retribuição dos estágios obrigatórios para o livre acesso e exercício da profissão, porque coloca muitas vezes estes profissionais em situações de elevada precariedade, seja ele para custear despesas de alimentação, transporte, pronto, e demais. Basicamente, e de certa forma acho que até é um projeto aqui o diz, estes jovens estão a pagar para trabalhar. Por tudo isto, não entendemos ser justo que os estágios que correspondam a trabalho independente sejam não remunerados, que é uma exceção com a qual não concordamos e que está prevista no próprio Decreto-Lei 66/2011, de 1 de junho. Não me pronunciarei também sobre o pagamento das remunerações aos estagiários por motivos óbvios, das outras profissões, não é? Mas posso, porém, falar, se me derem oportunidade, tenho alguns minutos, da remuneração diminuta que é dada ao dito estágio, ao internato médico de jovens médicos, não é? Pronto, para dar uma perspectiva geral, acabada a faculdade, nós temos o chamado internato de formação geral, que é como se fosse um ano zero, E os médicos internos passam, já trabalham como médicos, não é? E passam por vários serviços, integram equipas médicas em funções de trabalho efetivas. E recebem um salário de 1.566 euros bruto. Estamos a falar de jovens altamente capacitados e tecnicamente ultra diferenciados com mais de 24 anos. Pois bem, a formação específica para a especialidade pode ocorrer em vários hospitais, em unidades de cuidados primários, e trata-se de um período que varia entre 4 a 6 anos, em que o salário corresponde a um valor hora de cerca de 10 euros, é quanto recebem os especialistas. Para além do trabalho no internamento, nas consultas, nas urgências, nas cirurgias, nas técnicas, pronto, tudo isso varia consoante a especialidade, há avaliações anuais, há exames formais, há a obrigatoriedade de fazer um balanço da atividade desenvolvida e a produção científica, e tem que se realizar cursos, portanto, e é muito custoso, e aquilo que recebem é muito pouco, portanto. Eu já não falo nas outras situações, falo no contexto médico, acho que a remuneração em si é parca. Muitos fazem 6 e 10 noites, passam 6 a 10 noites por mês fora de casa, a trabalhar em regime de urgência, a maioria deles não sabe o que é ter um mês seguido com os fins de semana todos livres, e pior, a partir das 12 horas de trabalho seguidas não existe qualquer cobertura jurídica pela entidade patronal ou por seguros profissionais. Por exemplo, se algo correr mal, por exemplo, um médico fruto do cansaço tiver um acidente de viação com algum tipo de processo judicial acrescido, está rigorosamente por sua conta. Portanto, isso é algo que vemos com alguma gravidade, e portanto a remuneração de que eles são alvo é parca. E é por isso, associadamente, é com algum desconsolo que eu afirmo que a legislação laboral subsequente, e que acho que está a ser discutida então noutro grupo de trabalho, nomeadamente o Decreto-Lei 73/90, que veio reformular o regime legal das carreiras médicas dos serviços e estabelecimentos do SNS, ditado pela necessidade de reconverter o sistema remuneratório das carreiras médicas, retirou alguns direitos laborais aos médicos, e eu não vou falar dos vencimentos já dos especialistas, porque acho que se calhar ia chocar algumas das pessoas aqui presentes, em que, no caso, por exemplo, os médicos após a troca são os únicos trabalhadores do SNS com horário laboral de 40 horas, e dos parcos casos em que trabalham 35 horas semanais, eles recebem cerca de 1.270 euros líquidos, um médico especialista. Referindo-me às interpelações feitas pelo Sr. Deputado Bruno Aragão, muito obrigado pela nota que transmitiu relativamente à redação do diploma e à abertura que demonstrou para a revisão, entre outros, do artigo 5º. O exercício autónomo da medicina é uma questão à parte, porque quando se acaba o curso é esse médico indiferenciado, claro, portanto, pode-se exercer logo a profissão. A nossa situação é diferente das demais, das que estão aqui, portanto também não me interessa estar a expressar muito sobre isso. Agradeço-lhe também o acolhimento da questão da matéria de incompatibilidade sindical e o exercício de atividade dirigente e executivo da ordem. Já percebi que vamos ter que encontrar aqui um meio termo, não é? Ok. Pronto. Uma nota também aqui ao meu colega do CNJ, que falou da A3S, só para dizer que, infelizmente, a A3S não acolhe muito os parceiros dos outros órgãos quando são vinculativos, porque a Ordem dos Médicos no passado já deu inúmeros pareceres quanto ao aumento dos números cláusulos, e a A3S não os acatou, não é? E mesmo com a abertura de uma faculdade de medicina privada, mas não vou falar sobre isso, pronto, que não é por isso que estamos aqui. Nós tememos que o contínuo aumento do número de cláusulas afete seriamente a excelência persistentemente demonstrada tanto dos alunos que se candidatam aos cursos de medicina em Portugal como os seus docentes. Portanto, acho que a A3S devia ter mais... Exatamente. Pronto. E de uma maneira geral, eu queria, por fim, dizer e deixar bastante claro que foi com bastante satisfação mesmo, digo mesmo, profundamente, perceber que isto não é um documento fechado, que os seus deputados se sensibilizam com as nossas sugestões e que por isso não querem, pela força da lei, impor algumas disposições que acabariam por se demonstrar contraproducentes, simplesmente porque dão valor à nossa opinião, não é? E falo particularmente na opinião dos jovens profissionais, que serão naturalmente o futuro do nosso país. Quem sabe alguns de nós daqui a alguns anos estaremos aí desse lado. E portanto, em nome dos jovens médicos, o meu obrigado por nos ouvirem, e os jovens em geral.
Nós é que agradecemos a vossa disponibilidade e o quase rigoroso cumprimento do tempo. Agora, mais a sério, agradecemos a vossa disponibilidade e o vosso empenho nos contributos que aqui nos estão a dar. Penso que está a ser uma reunião muito produtiva, mas ainda não acabou, porque nos falta ouvir o presidente do CNJ, o Rui Oliveira, para esta intervenção final.
Isso coloca responsabilidades de agora não estragar a coisa aqui no final, mas acho que vou tentar fazê-lo. Eu acho que vou ser, aliás, rápido na intervenção. Só dizer à senhora deputada do PST que aquilo que estava a dizer dos estudantes serem ouvidos não era serem ouvidos no âmbito da criação deste diploma. Era no artigo, não sei se vou dizer bem desta forma, mas era no artigo 3, linha 2, ponto B, ou alguma coisa assim, pronto, entre estas alíneas, para a criação das ordens. Tem lá uma série de órgãos que são ouvidos e não estão considerados estudantes daquelas áreas. E eu acho que seria uma boa maneira, até porque muitos deles fazem a interligação, é quase o pré, digamos assim, entrada, muitos deles, por isso acho que era um ponto importante. A parte da obrigação do provedor da remuneração obrigatória, partilho aqui um bocadinho, acho que qualquer trabalho deve ser remunerado, por isso... Essa é uma visão que o CNJ tem largamente para grande parte dos seus processos. A existência do provedor, nós aquilo que avaliámos é que realmente há aqui uma proximidade grande com aquele que é o trabalho do bastonário, de realmente do cumprimento do serviço e da qualidade do serviço, que o provedor, no entanto, pode ter aqui um papel importante em alguma das áreas, ou pode ter aqui alguma ajuda em alguma das áreas, ainda que não tenhamos aprofundado no debate interno que vamos sobre. Digamos assim, não é um vínculo de somos mesmo a favor do provedor, simplesmente em algumas das áreas achamos que pode ser interessante. Depois, só porque podemos já fazer essa parte também sobre os estágios, a nossa posição é a não duplicação do mesmo. Aliás, acho que fui muito claro sobre aquilo que são nossas posições sobre os estágios curriculares, e só também para a parte de resposta ao Sr. Deputado do PS, que estava a dizer que eu dei como bom exemplo o Regiés, deixem-me só para deixar em nota de brincadeira que é o Regiés não é um bom exemplo de todo, é um bom exemplo na forma como é escrito no Regiés, e isso sim concordamos certamente, até porque o Regiés é muito mau na proporcionalidade e nisso certamente que terá que ser revisto, e acredito que virá a acontecer em breve. Mas nessa parte do Regiés é realmente interessante a maneira como ele o faz na forma, porque o mete numa forma de proporcionalidade, e este era um dos pontos que eu gostava de realçar, que é a presença de elementos externos nestes órgãos. Ou seja, em organizações onde há uma parte de interesse público, eu acho que é interessante nós termos pessoas no âmbito externo a ter a sua participação. Isto acontece também no âmbito das instituições de ensino superior, onde há pessoas, agora podemos discutir as percentagens, aquilo que são naturalmente o poder decisório que elas têm, mas terem presença nos organismos de decisão dessas organizações. Agora, e essa é uma parte fundamental, que é também, e como funcionam, por exemplo, essas organizações, que são pessoas de reconhecido mérito e que são pessoas cooptadas por aquilo que já são as pessoas que estão dentro da organização, que reconhecem mérito dessas pessoas de contributos. Eu posso dizer que faço parte de um conselho geral de uma universidade e que os elementos externos dessas organizações, genericamente do que sei, têm contributos muito positivos para a vida das instituições. E por isso, de que forma é que podemos trazer essa aprendizagem, de alguma forma, para estas organizações? Eu acho que era esse o pensamento que eu acho que está inscrito neste processo, e desta forma como é que nós o poderíamos aplicar aqui a estas organizações que acho que têm um interesse público, como é que o podemos fazer. A outra parte, respondendo à senhora deputada do PST, eu, ainda que seja da área da engenharia da minha formação, não sou da área de direito, mas sei perfeitamente que um jurista, que saem juristas de direito e não saem advogados, mas aí é que também vai o meu pensamento e a minha proposta na altura em que conversava e que expunha, que é entre o percurso de jurista até ser advogado, e acho que é unânime isso nesta sala, há naturalmente um processo de capacitação e um processo de aprendizagens. E aquilo que nos preocupa a nós é quem é que faz essas competências e quem é que capacita, quem é que ensina essas competências. E aí é isso que nós demonstramos, que é a existência de órgãos que realmente validem os processos de aprendizagem, que validem essas questões. E por isso é que eu realçava que nós temos dentro do nosso sistema português essas instituições, que são instituições educativas, são instituições de ensino e que fazem esse processo. E, aliás, até dentro delas, é só um processo quase dedutivo, que é, até dentro delas, essa parte educativa, temos umas que são para diretamente para os profissionalizantes, que é as instituições politécnicas. Eu sei que nós depois aqui podemos discutir que realmente o universitário e o politécnico em Portugal estão muito mal aplicados, mas que o princípio das instituições politécnicas é para serem um âmbito profissionalizante, é. E por isso, o meu processo dedutivo é de que forma é que estas instituições politécnicas não poderiam ser, por exemplo, a transição entre esta parte do jurista até o advogado, ser essa parte de capacitação da pessoa para conseguir fazer isto. Claro que, e acolhendo aquilo que estava aqui a dizer, que é, claro que tem que haver uma reforma muito grande de coisas como, por exemplo, a A3ES e a maneira como a A3ES e essas instituições trabalham com as ordens, e que sabemos que é importante. Por isso é que eu disse, e comecei esta intervenção no início, e por isso é que agora realcei só no fim, até porque tenho um bocadinho mais de tempo, voltar a ela, que é, isto é uma coisa que eu estava a refletir, e disse isso mesmo, no futuro, como um processo de futuro, uma coisa mais a longo prazo, um processo de revisão do nosso sistema, de um âmbito mais genérico. E foi isso que eu quis trazer aqui também, nessa perspectiva de não olharmos só, digamos assim, numa perspectiva do próximo passo, mas o que é que gostaríamos se renovássemos e começássemos tudo de novo, porque é que não poderíamos pensar desta forma? E esse foi o nosso pensamento desta parte, que, digamos assim, poderia ser uma forma dedutiva, acreditando naturalmente que há muitas revisões que tinham que estar assentes com isto para que isto se tornasse possível, porque senão cairíamos simplesmente num erro enorme de transição que poderia acontecer. Aliás, até porque isto poderia levar às ordens que têm um realce importante na lei, que é de não usarem como serviços ou não passarem a ser prestadoras de serviços, têm essa proteção de não ter essa parte, porque realmente depois poderia as ordens começar aqui a entrar quase numa lógica de facultar cursos e parte dos processos avaliativos como se fosse um serviço que as ordens prestassem nessa parte, e aí acho que poderia ser prejudicial. Mas acho que isso também está em parte salvaguardado nos projetos de leis para isso não acontecer, ou seja, já é um processo de vamos tentar que isso não avance por aí. Pronto, eu acho que era este o nosso contributo. Achamos que genericamente temos aqui e percebemos que há essa, mais uma vez, esse processo de abertura, até porque das propostas que estão aqui só acho que só está o Partido Socialista, porque os do PAN e ele e Chega não está aqui ninguém, por isso vemos como positiva a parte da abertura de reformulação de algumas do projeto inicial, para ir mais de encontro àquilo que são algumas das sugestões, principalmente as sugestões técnicas, de associações técnicas que acompanham grande parte da sua especialidade. Por isso, o nosso obrigado, e como disseram anteriormente, acho que os jovens é isso que querem, que é uma perspectiva de terem uma associação e uma associação profissional que realmente seja também para eles e seja capacitada para eles. Por isso, obrigado.
Nós é que agradecemos mais uma vez a profundidade dos contributos que nos trouxeram, até alguma disrupção, que é sempre positiva quando pensamos nestes processos. Às vezes temos esse defeito enquanto legisladores, que é pensar no fundo muito a curto prazo, e às vezes é importante percebermos como é que decisões que tomamos hoje têm um impacto daqui a 5, 10, 15 anos, e os vossos contributos despertaram aqui a nossa atenção para alguns pontos que precisam, e nós reconhecemos isso, de revisitação, senão não estaríamos aqui neste processo há demasiado tempo para vos ouvir. É porque exatamente reconhecemos que isto necessita de aperfeiçoamentos que só vocês e outras entidades que também se manifestaram nos podem trazer. E por isso queria agradecer à ANJAP, à JOMED e ao CNJ por terem aqui estado e por terem com o vosso contributo ajudado a Casa da Democracia, que representa todos os portugueses, a ter um processo mais participado e que vá ao encontro das necessidades, particularmente dos jovens que aqui tão bem representam. E portanto, em nome do Vale, queria agradecer muitíssimo a vossa disponibilidade e o vosso empenho neste processo. Muito obrigada. Obrigada.